Salve! Maior alegria hoje receber esse monstro aí da nossa cultura, da nossa arte. Jason, na certidão, como artista, ele renasceu fazendo o nome próprio de um título sagrado, chamando para luta, para dança, para cura, um nome que arde sem queimar. Ao contrário, chama a erguer pontes, não deixa ninguém ser ilha. Vai do ude-grude ao mainstremo. Sempre velando por nossa língua portuguesa, seu primeiro amor. Diz que até na hora da famigerada BR, ele pega o bloquinho para registrar tudo, sim, e devolver como arte aquilo que a realidade periga sonegar.
Futuro, meu senhor, não sou bandido, não. Sou pobre, mas minha mãe me deu uma boa educação. Passei dificuldade na cidade, vi o homem cão e as imbecilidades que distraem o coração. Já meu.
Descobriu o poder da palavra e das rimas vendendo amendoim torradinho. Nas batalhas de MCs, né, como se diz em português, aprendeu a vencer sem se perder. Ganhou palcos, telas e agora a telinha geral. Ano que vem estreia como ator de novela em mais um renascer. Sua letra traz a esperança, sua voz o vigor, qual luz de um refletor brilha com o sol da manhã. Salve, Xamã!
Quando vi aquela bunda passando na minha frente, eu viajei no movimento. Na hora a minha mente pensou, porra, de repente, imagino tudo dentro. Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento. Eu nem tenho pra escurar e deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo. Então viaja de gavião, uma princesa, uma pressão. Cê vapo do malvadão. Joga a vez, cascarão de 4 de 4. Que tesão, vai quicar o meu coração. Mano, viajei no tempo quando eu vi meu celular, tava com um papo de 1%. Tentei te ligar, me conectar, em cima com a mentira que eu invento. Daqui a pouco eu cheguei em casa, se a janta tiver friado, deixa que eu esquento. Eu vou passar na tua casa, pra dar um beijo na tia, chama é 100%. Viajei com ela fumando um balão, me sinto em outra dimensão. Coisa linda, não mexe com meu coração. Do que só malvadão, vá pro na direção, corpo junto no silicão. Deixa ela passar em câmera lenta, até vagabundo se orienta. Usa no calçadão, aí todo povo comenta. O tempero dela tem pimenta. Com todo respeito, mira o marimbondo, te mordeu, aí nessa bunda tem fermento. Na hora a minha mente pensou, puta que pariu, marquei o maluco marolento. Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento. Tu nem tem pra escurar, nem deve ser pura, mas ninguém é puro mesmo. Então viaja de gavião, uma princesa, uma pressão. Esse é o vapo do malvadão. Ela joga beijo, mascarão de 4 de 4. Que tesão, vai com calma meu coração. Ela diz que tesão não é crime. Nunca visto não me definir. Eu vou botar minha blusa de time. Vou pra chumbar e o bigodinho como. Fui tarefa, tô caminhão, drip de câncer, o cesarão. Vapo, vapo do malvadão. Deixa eu te beijar em câmera lenta. O governador baixa a passagem que meu bolso não aguenta. Usa no calçadão, aí todo povo comenta. O tempero dela tem pimenta.
Que foda, mano.
Vai lá. Ó, queria te perguntar um negócio sobre a nossa. O Fluminense, você sabe que o Fluminense não é meu time, é minha religião.
Sua religião.
É minha religião. Foi muito importante na minha família e tal. E eu tenho uma coisa que foi o Fluminense que me deu. Queria saber de você. O que que a paixão pelo tricolor tem a ver com a sua autoconfiança?
Ah, a primeira coisa assim que vem na minha cabeça foi meus tios, né, em Sepetiba, todos eles trabalhavam com material de construção, aquelas coisas assim, eram tipo assim, eram homens fortes assim, tal, né, faziam as coisas e todo mundo tinha medo do meu tio Tião. E aí meu tio Tião era bravo pra caramba, né? Depois eu fiz até uma música zoando ele.
Era
e aí,
irmão de
irmão da
mãe.
por parte de mãe. E aí era tipo, era um sinônimo do tipo os homens fortes da família, todo mundo tricolor, bravo. E aí era tipo, pô, sou tricolor igual aos meus tios e tal. Eu não fui criado com meu pai, fui criado com a minha mãe e meus tios. E a trajetória também do Fluminense, assim, a partir daquele momento que eu fico adolescente, assim, e começo a ir nos estádios sozinhos e vejo a trajetória de 2007, 2008, 2009, aquilo ali, aí eu, tipo, falei, mano, sou um tricolor, time dos guerreiros, né, quando surgiu essa.
Que expressão. Maneiro.
E tem também a coisa dos poetas, né? A galera sempre falava que o Fluminense é o time dos poetas, né? Eu tive...
Chico Buarque, Nelson Rodrigues...
Pedro Bial.
Cara, um dia eu chego lá, tem que comer muito arroz com feijão. Falar em teu, seu tio Tião, você sempre foi fortão assim que nem ele?
Não, não, não. Só quando eu comecei a almoçar todo dia, aí o cara ganhou sustância, foi fazer os trabalhos.
E foi com que idade você começou a almoçar todo dia? Você tá com quantos anos agora?
Agora eu tô com 34, né, cara?
É uma criança, que beleza, cara.
Comecei assim, na loja que eu comecei a trabalhar em 2008, 2009, aí eu sempre ia lá, já comia todo dia, já fazia o rango, assim. Quando eu tava fora desse circuito de trabalho, era um pouco mais complicado, sabe? Tipo, pra poder jantar, almoçar.
Então,
tinha
o seu
que fazer
primeiro...
Tinha que fazer amizade com a galera pra poder descolar um fiado.
O seu primeiro ganha-pão, então, foi ralando ali na...
Foi. Fiz muito bico, né, cara? Tipo assim, ali foi de carteira assinada, né, na loja. Eu trabalhava entregando... água e gás no mercado da Marinha, mais cedo ganhava R$25 por semana. Aí eu ganhava R$25 por semana também para atender na pizzaria do meu tio Marcinho, em Campo Grande. Mas era coisa, tipo assim, bem... Pô, R$25 por semana, sacanagem.
Você calcular, depois de um mês, R$100, né? Vem cá, isso tudo na área de Sepetiba.
Sepetiba, Campo Grande, assim.
Campo Grande. Foi... Então, mais virado para terra do que para o mar.
Mais virado.
E Sepetiba também tem o lado virado para o oceano, né?
Tem a Baía de Sepetiba ali, na Praia do Cardo, Praia da Brisa, né? Então, essa minha infância, assim, cara, eu lembro de uma coisa em Sepetiba, tem uma coisa muito mágica, que é aquela coisa de bairros e meus tios ao redor. E a galera, quando tinha jogo do Fluminense, todo mundo era, caraca, jogo do Fluminense, assistindo aquilo como uma família, só com aquelas coisas de Natal, que todo mundo se reúne, então... Eu tenho uma lembrança muito mágica da minha infância em Sepetiba, assim.
Mas vamos lá, depois a gente volta vai de volta ao passado. Mas Malvadão, que você abriu o programa, é o seu maior sucesso? Vi que ficou no top 50 global, primeiro lugar do Spotify Brasil, um tempão. Sim.
Foi o maior alcance que eu tive na vida, assim. Repercussão nacional, internacional. Foi uma coisa que mudou, a gente saiu um pouco da bolha, né? A gente que é músico independente, a gente está sempre fazendo som e tentando furar a nossa bolha para que mais pessoas, o nosso som alcance mais pessoas.
E como é que você explica que o Malvadão furou a bolha?
Eu acho que a música, assim, com o tempo, né? Eu tive a percepção que quando você faz uma música muito relaxada, uma coisa assim, descompromissada, né, a música Malvadão, a gente estava fazendo num estúdio, aí você coloca a base, né, os músicos ficam tocando, liga o microfone e você fica fazendo free verse, verso livre. E aí aquela atmosfera de verso livre, tipo, não te deixa na pressão, não, vou fazer um som, aí o refrão vai ser 16, refrão 16. Ah, tem uma hora que eu vou fazer assim. Tipo, não tem essa pressão, não tem esse esqueleto, né? Você tá cantando descompromissado.
Um surfista, só que a sua onda é musical. É a sua prancha, a sua voz. E vem cá, muito ousado você ter escolhido o nome Xamã. Deu certo, é a tua cara, mas tem uma certa marra aí, você Xamã, cara. Porque Sim. É um título sagrado, né, cara? Assim, é que nem o cara já... Vou me chamar Papa, ou Bispo, sei lá, cara.
Os caras já chegam
E qual
já
foi?
Já chega abençoando. Então, Eu era MC de batalha, das batalhas, circuito de batalhas do Rio. E encontrava um nome, né? Um nickname. Todo mundo tem um nickname.
O seu era alguma coisa, Werewolf?
Night Wolf, né?
Night Wolf.
Que era o personagem do Mortal Kombat, um dos jogos que eu jogava.
Uh-huh.
E ele era, um indígena violento. Ele quebrava os caras, ia pra cima dos caras. Eu falei, pô... E a galera me chamava, qual é, índio e tal? Eu então chegava e me chamava assim, qual é... Qual é a Pará? Qual é não sei quem? Aí, tipo assim, que tem essas piadas de... Tipo assim, que o cara não sabe que ele tá fazendo uma coisa depreciativa. Que ele aprendeu a falar aquilo, a gente da comunidade é muito assim, né? Eu falei, pô, mano, vou falar Night Wolf, vai ser Night Wolf. Night Wolf é um indígena xamã, sinistrão. E aí eu vou pra cima dos caras e ia batalhar, só que na hora de botar na folhinha de papel... Night Wolf, o cara lia Volkswagen, lia Nivitz Wolf. Eu já também não escrevia certo também, né? Aí falou, pô, preciso de um nome simples, né? Um nome que as pessoas vão entender, um nome de respeito, de imponência, né? Um nome de um líder, tá ligado? Aí, xamã, o Night Wolf era um xamã, um indígena xamã, assim.
É.
E aí eu fui pra cima dos caras e ganhei vários títulos em batalha aí.
E você tem ascendência indígena?
Sim, então, eu não conheci ninguém da família do meu pai, fui criado pela minha mãe. Família de negros em Sepetiba, né? Meu tio Tião, tio Carlinhos. E...
Então, a parte do seu pai é indígena, a parte
não,
da
a parte
mãe
do
negra.
Meu pai tem uma descendência indígena, só que ele não tivemos contato e tal. A minha avó, a minha mãe, né, a nossa bisavó, ela veio de Coroa Vermelha, que é um território pataxó. Ela se casou com meu bisavô negro e aí se estabeleceram em Sepetiba, né? E aí eu tenho descendência pataxó, ali pela afro-indígena, né? Aqui no Brasil é assim, cara, é muito... A gente, às vezes, os indígenas, às vezes, eles têm que... As pessoas que não vivem na comunidade, nas aldeias, que não fazem parte dos ritos, foram os indígenas, por exemplo, no Rio, foram para a favela. Às vezes não tem como saber da história, os documentos queimados, não tem como saber nada, né? Aí você fica ali, tipo, meio que órfão, sem etnia. Aí a galera tem essa nossa ideia de fazer o resgate, que é voltar às nossas origens. Tem que visitar a aldeia, você vai visitar a aldeia, você vai entender os ritos, o que significa aquilo, quais são, o que acontece com os povos indígenas.
Você está fazendo esse trabalho?
Estou fazendo, se chama resgate isso, está fazendo o resgate do seu lado espiritual.
Você é a sua ancestralidade, né?
É a sua ancestralidade. Faço no povo suruí, faço um povo com o povo pataxó. Isso me deixa mais perto de casa.
E o Brasil é isso. O que algumas pessoas não estão entendendo, que a nossa força é essa mistura. E é muito importante reconhecer a enorme contribuição negra, mas a indígena, às vezes, ela é vista com menos peso. E ela tem um enorme peso. A gente tem hábitos indígenas que a gente nem sabe que vieram dessa cultura. Sim. Vem cá. Falar agora da sua nova fase, ator, como diria o Alberto Roberto, um ator com H maiúsculo. Vamos ver, a gente não tem cenas do Renascer, porque está um tremendo suspense, remake do Renascer, mas tem fotos do Xamã.
Vocês têm foto aí, cara?
Tem foto, cara, você é ali, ó.
Que isso?
Esse já é o personagem?
Esse é o Damião.
Damião, que era o personagem do Jackson Antunes na primeira versão.
Sim. Essa aí é a tropa toda lá, essa aí é da fazenda mesmo. Estava ajudando lá, me passando...
Pô, deve ter sido uma bela experiência. Ali, aliás, é terra pataxó, originalmente.
Sim, sim.
Sul da Bahia.
Tem Coroa Vermelha, tem algumas outras ali também. Tipo, o Brasil inteiro é território indígena, né? Então sempre tem um...
Escuta, mas esse personagem, o Damião, é aquele que era malvadão e deixou de ser malvadão por afeto?
Deixou de ser malvadão, é.
É, né?
Ele era um personagem que viveu na vida inteira, né? Era um matador, viveu a vida inteira na pista, perdeu um pouco da família, um pouco dessa identidade, né? E aí ele encontra na fazenda do seu Zé Inocêncio...
Ele vai pra matar o Zé Inocêncio.
Vai pra quebrar o cara.
Larga esta arma! Marca esta arma enquanto é tempo. Você veio aqui pra matar pai. Vai ter que me levar junto, Damião.
Aí chega lá
e... O cara quebra ele no afeto.
O cara quebra ele com afeto. Aí Damião para de ser malvadão.
Que legal.
Para não, né? Dá um intervalo.
Dirige pra outros... pra outros canais. Sim. Você só entra quando na história? Na segunda parte?
Na segunda fase da novela,
Agora, você tá se inventando como ator. Você já se inventou como ator. Porque além da novela, cara, eu sei que você já fez... Justiça, a segunda temporada. No cinema, você fez dois filmes.
Sim.
Cinco Tipos de Medo, do Bruno Bini.
Você tem algum motivo para estar ali, naquele lugar, naquela hora?
Estava perdido, Abidão.
Tá. Quanto ao assassinato, o negócio é circunstancial, tá? Não tem nenhuma prova ligando você ao rapaz morto.
Não.
A não ser que a bala na cabeça dele tenha saído do mesmo revólver que você estava carregando.
E Maníaco do Parque, você é o próprio?
Não.
Pô, cara, eu ia sair daqui correndo, cara. Que história é essa?
Maníaco mostrou Silveiro.
É, que é um maravilhoso, teve aqui, foi...
Essa experiência com o cinema também me deixou mais próximo da... Como eu ia começar a dramaturgia em sequência, isso me deixou muito próximo. Saber o que é o quê, quem é o quê, as técnicas e tal.
E foi bom você ter feito cinema antes de fazer televisão, porque cinema tem um tempo mais artesanal. Sim. A televisão vem com a indústria, né? Você acha que você, o fato de você ser poeta ajudou você a virar ator? Quer dizer, a imaginação do poeta tem a ver com a imaginação do ator de se inventar uma outra pessoa?
Com certeza. É, quando eu comecei a fazer o slam, que eram as poesias a capela, antes das batalhas e tal, tudo a capela, um monólogo, e você convence as pessoas ali, né, no verso. Aquilo já era uma experiência com atuação, né, que você fala e aí você cria a textura do que você está falando com o corpo, a intenção com o rosto. E, porque ninguém melhor para interpretar se você... Eu era o roteirista da minha história, da poesia, né?
Te trouxe rap, mãe? Deu uma cocada no trem. Catei uma rosa no canteiro e trouxe um dinheirinho também. Pra fazer umas compras. Vi que a senhora não pinta mais o cabelo, mas quando sorri ainda me encontra. Ainda curte o mesmo programa de sempre. Mudou de penteado, mas sempre com o mesmo pente. Desculpa ter sumido, é que eu tava me procurando nesse tal mundo perdido e acabei não me encontrando. Ainda não tô rico, mas tô tentando. Inseguro eu nunca fui, nem com a senhora me segurando. Enquanto a lágrima não flui, é que a vista já tá secando, mãe. Eu vi tanta coisa ruim se aproximando. Me lembro de cada sopro que curava minha ferida. Porra, mãe, eu vi tanta coisa errada nessa vida. Já tive tanta roupa, hoje uma calça comprida. Saí pra fazer direito, voltei com rima e batida. Mas você ainda é minha menina crescida.
Por exemplo, na coisa das batalhas, você deve ter uma técnica de ter uns versos na manga aqui, umas navalhas que servem para várias situações, não tem?
É, tem umas coisas assim que... É, quando você conhece o cara que você vai batalhar, é a mesma coisa se você já lutou com o cara, vai lutar com o cara.
Você já sabe os pontos fracos.
Você já sabe a vida pessoal dele, você sabe como você vai atacar ele.
Onde é que machuca?
Pô, o Major RD, o meu irmão, tá estourado agora fazendo drill, fazendo rapzão underground. Ele tá estouradão, cara, ele é muito bom. E aí a gente começou junto, né? A gente saía de Sepetiba, ele saía de Sepetiba, ele saía do Vila Carioca. Aí a gente pegava o BRT, aí até a estação de trem, aí pulava a estação de trem, pegava o trem até a central. E a gente ia conversando, né? Como é que ia a batalha e tal. Aí tem hora que eu falava, pô, mano, tô boladão, terminei um namoro, mano, tô triste pra caramba aí. O cara é mesmo, cara, que isso, cara? Pô, fica assim não, e trocando ideia, e falava as coisas pra ele.
Chegou na batalha.
Chega na batalha e já falava que a minha namorada tava dando pra todo mundo.
Corno!
Pra sua mãe é uma vagabunda. Que isso, mano? Xingava sua mãe. É meu amigo. Aí tu já fica assim, ó, ganha uma batalha.
É a mãe do personagem, a mãe do personagem.
Por
é
isso que eu
queria o eu lírico, o eu lírico.
É o eu lírico, não tem mãe. Pô.
Vem cá, então é o seguinte. Você vai mandar aqui um rebate pra mim. Com R de rei, xamã, inteiro galã, artes de imã, na poesia cidadã, o que era ontem já é amanhã.
Na dança dos planetas, entre o azul escuro e suas paletas, entre esses falsos jardins e borboletas, sua poesia, oceanos de mim, você gravando a queda do mundo de Berlim.
Ah! E aí eu vou meter um porreta pra rimar com os primeiros zetas que abriram lá, Romeu e Julieta. Escuta, você... O que foi mais importante? Porque eu acho assim, lendo a pesquisa sobre a tua gênese, né, sua origem de poeta, duas coisas chamam a atenção. Uma professora, chamava-se Tereza Nisse.
Tereza Nisse. Beijo, professora.
E a outra, a coisa de vender amendoim torradinho no trem, que é publicidade.
Sim.
E slogan de publicidade tem uma pegada diversa, às vezes.
Tem, pô.
São essas duas coisas, o que pesou mais?
O MC de batalha, ele se vende ali, ele tá vendendo a ideia. Tem eu falava na batalha que eu tinha um flow de vendedor de amendoim, reclamava do governador da passagem, a galera já sabia que eu ia reclamar da passagem, daquelas coisas, né? E
vendia amendoim?
Vendia, porque a galera não compra por causa do amendoim às vezes, compra porque você tá rimando.
Você sabe a frase do Austin Oliveto, né? O Austin Oliveto, grande publicitário do Brasil. Não são as flores que você dá, é o cartão.
É o cartão. E aí a galera compra essas ideias, né? Nessa época do amendoim, dos drops assim no trem, eu tinha saído da loja, né? E falei, não, vou estourar, sou sinistro, ganho as batalhas todas e... E achei que eu não ganhei nada, fiquei duro, acabou o dinheiro da rescisão, fiquei quebrado. Aí eu falei, pô, preciso fazer uma renda pra pelo menos chegar nos lugares. E ter um rango pra comer, né? Aí eu fazia, vendia, comprava amendoim, comprava drops, aí rimava, fazia uma prata, aí comia, chegava na batalha, ganhava uma camisa. Aí na camisa eu voltava pro camelô, vendia a camisa, aí ficava nessa gambiarra.
Silvio Santos morava no Rio e fazia um programa na Rádio Niterói. E na barca, ele botava uma caixa de som e ficava vendendo refrigerante. Igual você, no caminho, na ida e na volta, ainda arruma um trocado, né,
cara? Tem uma história com o Major também, que a gente na final, a gente sempre ia pra final. A gente batalhou junto, aí ele ganhou. Ele ganhou e ganhou uma camisa sinistrona de basquete assim, mano. Acho que era do Chicago Bulls, do Dennis Rodman. Maneirona, assim. Aí, porra, falei, pô, mano, que isso? Me dá essa camisa aí, mano. Pô, vou ficar sem Natal sem camisa. Me dá essa moral aí, cara. Ele falou, pô, que isso, mano? É mesmo? Ele me dá essa camisa aí, cara. Pô, pra me passar um Natal style, pá. Ele já é, então. Aí, pô, me deu a camisa. Aí ele foi... voltando pra casa, no outro dia, ele falando, ele viu na camisa pendurada pro camelô, assim. Ele, cara, esse arrombado vendeu a camisa que eu dei pra ele passar o Natal, mano. Tava quebrado, né? Falei, pô, mano, desculpa, RB.
Pô, mas o Natal, né? Fortaleceu o Natal. Vem cá, e presença feminina nessa tua formação? Sua mãe foi sua primeira parceira?
Sim, pô. Minha avó, assim, eu acho.
Sua avó, né? Que foi quem criou você mesmo.
É, minha avó me criou, assim, até os 13 anos. Na casa dela tinha uma vitrola, né? Uma vitrola, assim, e com os vinis, desde Beto Barbosa, Jimi Hendrix, Caetano Veloso. Tinha, eram 9 filhos, né? Cada um com um gosto musical. E aí ela me criou ali, muito do que eu conheço de música e de TV, porque ela era muito fã de TV também. Aí depois eu fui criado com a minha mãe. Minha mãe também é muito doce, né? Uma mulher, tipo assim... Ela tem esse gosto por cinema também, de gostar de música... E me apoiou também quando eu resolvi fazer música, né? Não é uma coisa fácil, seu filho vai lá, vou fazer música, assim.
É
lá, ainda
decisão,
mais vindo do
seu pretinho. É, e deixa o coração dos pais apertadinho. Esse cara vai se arriscar numa carreira difícil.
Teve uma época que, tipo assim, eu falava pra ela, eu mentia pra ela. Falava, mãe, todo mundo tá ouvindo meu som. Isso, não tinha ninguém ouvindo som. Aí, pô, não tinha nem lugar onde dormir. Aí eu dormia embaixo do 547 Paraíso, que era um ônibus. Pra ninguém da rua ver e voltar pra casa e falar pra ela, ah, teu filho tá dormindo lá na rua, caralho. Aí eu deitava embaixo do ônibus, ficava lá de pai, acordava mais cedo, saía e aí ia pra correria.
Rapaz, mas aí como você tinha feito a profecia pra sua mãe, você tinha que cumprir. Você foi lá e cumpriu, virou o profeta, como é? Profecia autorrealizada.
Autorrealizada. É. E a professora, ela me ajudou muito dos 12 anos. Ela era professora de literatura e gramática, era fazer as duas matérias separadas, assim.
Ela te aplicou em algum autor, algum poeta que você curtiu?
Assim? Henriqueta Lisboa, Olavo Bilac, próprio Chico Buarque. Ela uma coisa de nas aulas de literatura, ela fazia uns jogos de mandar a gente, olha isso aqui, Henriqueta Lisboa. Quem falar um verso e tal, semana que vem ganha um ponto, então ganha um bombom, ganha uma coisa assim. O cara ficava desesperado pra fazer. E ela me ajudou muito, porque eu ganhei um concurso de poesia dela. Era um concurso de poesia do Cândido Portinari. Ela mostrava algumas coisas.
Os quadros e você fazia poemas a partir. Cara, é um filme, cara. A sua vida é um filme com lances muito emocionantes. Vamos ver. Primeira vez no Rock in Rio, 2019.
Diretamente de Sepetiba, do mundo. Ó, Maria, corre, gira a roupa do varal. Porque o tempo fechou, vai chover o meu sarau. O raio vem do céu, plantou no chão uma planta surreal. O homem avarento com seu pensamento. Ô meu senhor, não é apologia não. Meu uso é cultural, tempo lá e medicação. Eu quero ver geral levantando a mão aí, ó. Geral que tá no raqueio aqui, ó. Acredite nos seus sonhos, nunca deixe ninguém te desmerecer. Vencia, yeah.
O homem avarento tem medo do morro. Meu DVD tá 5 prata. Agarrar o camelô e o rapaz tá na feira. Saudade dos anos 90 sem fronteira.
Isso aí foi loucura, cara. Foi tipo assim, a gente tava fazendo muitos shows na época, né? Tipo, acho que 2 dias antes, a gente acabou de chegar da turnê da Europa. E aí, quando você tá no embalo, ah, não, vou tocar no Rock in Rio, não, de boa, suave, todo mundo, banda. E aí, quando chega 2 horas antes, aí começa a bater uma crise de ansiedade de, tipo, muita gente, tipo, gente, mais gente do que a gente achou que... A gente falou, cara, não vai chegar uma galera ali, tem Imagine Dragons, tem a galera lá não sei o quê, tem tava rolando, acho que se eu não me engano, Paralamas. E aí a gente começou a ficar com muita gente, aí todo mundo assim, ansioso, né? Falei, cara, o que a gente vai fazer, mano? Aí eu falei, vambora. Chamei na bronca mesmo, na coragem. Falei, vambora, pô, vou chamar a galera, tá maluco, a gente faz isso brincando. Aí fui, quando eu cheguei assim, mano, que eu vi o Rock in Rio assim, e eu nunca tinha visto o Rock in Rio na minha vida, nem entrado ali dentro pra nada. Aí eu vi, lembro de olhar tudo assim, aquilo. Aí a banda começou, né? Aí, tipo, cara, me deu uma vontade. Tipo assim, eu não sou muito de chorar assim. Do nada começa, tipo, em público assim e tal, não. Nisso me deu uma vontade de chorar, mano. Tipo assim, que eu não conseguia cantar. E eu, caraca, mano. Sabe quando tu tá chorando, quando tu tá com vontade de chorar e fica um bagulho assim, parece que você engoliu uma coisa.
Um caroço de abacate.
Porque vinha essas coisas de antes. De eu saindo de Sepetiba, aí eu ouvindo os vinis em Sepetiba. Aí, porra, dormindo embaixo do busão, vendendo bagulho aí. Bagulho não, gente. Bagulho de boa. O único bagulho que eu não vendi foi bagulho, né? O resto. Isso, na hora eu fiquei, mano, valeu a pena, pô, consegui. Olha minha família tava ali. Minha mãe, primeiro show, assim, que a minha mãe foi no show, que é assim que você vê, caramba. Câmera e o caramba. Aí, umas três músicas depois, eu já liguei o furo, assim.
Pô, mas só você contando aqui, eu quase chorei, cara. Porra, muito, muito poderoso. Principalmente considerando que aí, ano passado, em 22, você volta.
Sim.
Aí pô. Já, palco Sunset e tal. E aí você traz os rappers indígenas.
Sim, né? Sim. Desse processo, né, de 2019...
Pra 22.
Pra 22, eu tive mais contato com causas indígenas, com artistas indígenas, amigos que me orientaram sobre questões, coisas que eu me interessei de fazer o meu resgate de ancestralidade. E descobri um universo de artistas assim, cara. Tipo, Bro MCs, eles têm mais tempo de rap do que eu, tem 10 anos. Eles são do povo Guarani Kaiowá, eles rimam em Guarani Kaiowá. E entre outros milhões de artistas, tem o Tchê Possuri, tem o Era Trap, tem o Jason Tupi também. Tem muitos artistas que... Tem a Caê Guajajara. Muitos artistas que eu tive contato a partir dessa transição de 2019 a 2022.
Pô, você virou um poliglota, né? Porque você fala com todas as correntes. Essa sua história com a Marília Mendonça.
Ah, sim. A Marília foi inacreditável, porque ela já era Marília Mendonça, né? Gigante. Aí, antigamente, eu tinha o hábito de pegar e vazar as prévias. No Twitter, né? Pegava uma parte da música e vazava prévia. Um minuto e pouco. Aí eu tinha escrito uma música chamada Vilão Particular. Escrito. E joguei na internet. Joguei a minha música aí. Lança ou não? E aí ela viu aquilo e achou incrível, né? Aí falou, nossa, sua música é incrível, essa letra é linda e tal. Aí eu falei, ah, tá, valeu. Marília Mendonça tá falando comigo. Deve ser um cover ou um fake. Falei, ah, beleza, pô, me chama aí no WhatsApp, eu deixei meu número. Tipo, nunca ia imaginar que ela ia me chamar. Ela foi, chamou, falou, nossa, sua música é incrível. Me amarro nas poesias acústicas, me amarro na sua letra. E ela era mesmo, ela mesmo falando no telefone, né? Aí eu levei fé. Aí ela falou, pô, vamos gravar essa daí pro meu álbum, vai ser a Leão. Aí ela, é mesmo? Demorou então, me manda aí, escreve uma parte aí pra mim aí que eu gravo com você. Aí, pô, já fiquei... Falei, não, preciso escrever alguma coisa maneira, né? E na época eu tava testando essa coisa de escrever para outras pessoas, né? Sair da... O Zodíaco, esse álbum de 2020, ele já é um pouco mais radiofônico, mais melódico, assim. Eu já imaginava outras pessoas cantando. A parte da Luísa Sonza também e tal. Quando eu fui escrever pra Marília, eu tive muito, muito medo, né? Dela falar e falar, mano, que horrível. Assim, sei lá. E aí eu lembro de cantar o áudio, tem esse áudio até hoje, cantar muito tímido, assim, né? O refrão, cantar um falsete, que é, se eu subo nesse palco aqui. E ela já faz a música, já pede, veste a música, já canta de outra maneira. Eu falei, nossa, essa é a minha música, né? Eu tenho muito orgulho de ter escrito essa música e deixar ela, tipo assim, mandar isso pra ela e ela fazer a música do tamanho que foi, né? Porque se fosse só eu fazendo aquilo, ou escrevendo daquele jeito até, pô, a música não teria tanta repercussão depois que ela fez a versão dela. A Marília era incrível.
Você consegue me recitar limpo, sem melodia, a letra?
Sim,
Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa, tira minha roupa, me fascina, me assassina, beija minha boca, minha mulher menina, me ensina a ser vida louca, teu olho piscina, me afoga e faz boca a boca, renova minha rima, vem de garfo que hoje é sopa, menina.
Mas se quiser me olhar como um quadro sem explicação, tô de um jato lunar na capital de São Sebastião, que o sol da manhã te dissolva, seu vampiro de filmes pastelão. Mas quem vai nos julgar? Sou seu despenteado leão. Sei que cê me entende bem, sempre foge quando namora. Se você não ama ninguém, porque tá me escutando agora? Sua linda, tão louca, minha Mona Lisa, tira minha roupa, me fascina, me assassina, me beija na boca, meu amor. E a menina me ensina a ser vida louca, teu olho me ensina, me afoga e faz boca a boca, renova minha rima, vem de garfo que hoje é sopa, menina. Mas se quiser ficar, eu disfarço e agarro sua mão, vilão particular. Sou um blefe de um filme de ação. Gostosa, posso te ligar, meu bem? O que você tá fazendo agora?
Tão lindo, tão louco, meu grande amigo, depois de você, os outros são outros. Você tá fugindo, vamos fazer amor, cantar o sertanejo antigo.
Beija na boca, amor. Pode ser até que você não me dê moral, até me ver no espaço pela banca de jornal.
Viva Marília Mendonça.
Bem-vindos de volta com o Xamã, poeta da escola da Rua do Trem, cantor e ator de muitos personagens. Vem cá, nessa sua construção de pontes para lá, para cá, eu soube que você adotou uma nova família na Eslovênia. Qual foi essa?
Sim, essa aí foi a família Gil. Tem?
Essa é boa.
Foi o Xamã Gil e foi uma experiência muito incrível. A gente tava numa sequência de show sinistra, pintou a oportunidade de ir com ele para lá. Aí a gente foi correndo, né? E quando a gente chegou lá, a gente achou que já era para fazer um show, alguma coisa assim e tal. Era pra gente dar vários rolês juntos, né? Deu rolê com a galera do Gil.
Que delícia, hein? E ele tem uma liberdade, né, na poesia dele, né?
Nossa, muito... É. Eu lembro de quando a gente foi passar, vamos fazer um free em cima... da música, a gente tá lá tocando, né? Falei, mano, o que eu vou fazer? Vou entender o BPM da música, o BPM do baixo, e vou adaptar alguma coisa, né? Aí eu falei, não, vou ter que falar com o maestro, com alguém, com o pá. Aí falou, garoto, vem cá. Aí já começa a dançar e fazer aqui, ó, agora. O maestro era ele, pô. Ele já fez a situação das rimas e já fez a base, né? Como se fosse o sample ali.
Aham.
E a galera, pô, sinistra. Ele tem uma coisa, assim, de uma luz também. Se ele chega no ambiente, assim, ele, a atmosfera toda, o Gil, ele transforma, né? Eu fiquei muito feliz de poder compartilhar com ele esse momento de estar lá com
você é um prosseguimento, né? Uma das coisas que ele começou, você está seguindo. E está muito bacana acompanhar a tua trajetória, Xamã. Está muito, muito legal. Você... Como é que vai ser esse seu fim de ano? O que você vai fazer? Natal, Ano Novo?
Final de ano, Natal família, né? Família toda reunida.
Aonde?
Em casa, lá em Itaiangá. Aí a gente bota um pagode pra rolar lá. Família toda, mesa farta, celebrando o nosso ano, que foi maravilhoso.
Ano Novo você vai trabalhar? O Réveillon? Você trabalha na minha
No Réveillon, não. No Réveillon, tô eu e a Ivete no Réveillon de Salvador. Tocando terror.
Tá mal não, hein?
Beijão, Ivete.
Ê, Veveta, tá bem acompanhada, hein?
Não, ela é demais.
Esse é o Xamã. Siga esse cara. Valeu, até a próxima. Cara, tamo junto. Gosto de você, cara.
Puta, admiração.
Gostou da conversa? No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens de tudo que rolou. Até lá.